Sr. Deputados, mais uma vez, muito boa tarde. Vamos começar uma nova audição, desta feita com o Sr. Procurador-Geral Adjunto, Dr. Amadeu Guerra, e o Sr. Procurador José Teixeira, cuja presença nós agradecemos. O Dr. Amadeu Guerra solicitou que se fizesse acompanhar pelo Sr. Procurador, e é com muito gosto que os cá temos, no âmbito deste grupo de trabalho que pretende fazer um trabalho de acompanhamento do pacote legislativo de combate à corrupção aprovado na anterior legislatura, mas também, neste momento, também na discussão da especialidade e o projeto que vos foi remetido, que pretende reconhecer um conjunto de recomendações de algumas organizações, designadamente a GRECO, etc., que os senhores já conhecem e que está agora em discussão na especialidade, atendendo também agora que entrou um projeto do Partido Socialista, que ainda não foi votado na generalidade, mas que o Sr. Deputado José Magalhães já fez o favor de oferecer um pequeno livro com esse projeto, que, como ele dizia, fazendo deles as minhas palavras, um projeto gêmeo daquele que lhes foi remetido e que está já em discussão. Gêmeos diferentes. Não são siameses, são com algumas. Eu não sei se o Procurador tem alguma intervenção inicial a fazer, se quer colocar já à disposição dos seus deputados, como entender.
Não quero, por mim, tenho aqui algumas notas que tirei relativamente a alguns aspectos das leis anteriores, para fazer o balanço, e depois, no que diz respeito à questão do projeto legislativo, o Dr. Rosário tens pronunciado e fez um documento sobre isso, e eu pedi exatamente para ele estar presente. Não sei se, como quiserem.
Então, faz a favor, Sr.
Deputado. Muito bem. O introito, desde já, para agradecer o convite que me foi formulado, estou aqui com muito gosto. Sou diretor do DCIAP, como sabem, há muito pouco tempo, quer dizer, há bastante tempo, é um ano e tal, tem sido um bocado complicado para mim, mas o país assim e a Procuradora-Geral assim o pediu e eu aceitei o desafio que me foi formulado. Portanto, em termos, digamos, de balanço da legislação que saiu, eu queria fazer duas ou três referências a alguns diplomas e começava exatamente pela Lei 32/2010, que alterou o artigo 111 do Código Penal, relativamente aos aspectos que têm a ver com as perdas de coisas e vantagens através da prática de delitos criminais. Esta matéria liga-se obviamente com as previsões da Lei 5/2002 e para nós é fundamental a atuação do Ministério Público com vista a esta perda de bens. Como se sabe, nomeadamente na área, temos feito um esforço muito grande ultimamente no sentido de apostar exatamente tanto no artigo 111, portanto, na previsão do artigo 111, como da Lei 5/2002, e subsequentemente saíram mecanismos de perda de bens que para nós são fundamentais, que estou-me a referir à criação do GRA e do GAB, nós apostamos nessas duas entidades e para concretizar esses mecanismos eu designei dois magistrados, duas procuradoras adjuntas para, digamos, se especializarem um pouco nestas matérias e se disponibilizarem relativamente aos procuradores que assim o entendam para, digamos, prepararem e junto do GRAI e do GAB permitir a possibilidade de os coadjuvar, portanto, na aplicação destes mecanismos. Nas estatísticas de 2013, nós tivemos 11 pedidos de intervenção do GRA, com valores de bens apreendidos no valor de 16.888.346 euros. Consideramos que, eu considero que talvez fosse útil na Lei 5/2002 estender a aplicação do mecanismo da Lei 5/2002 ao crime de prevaricação do artigo 11 da Lei 34/87. Estamos aqui numa pena também de 2 a 8 anos legalmente prevista e afigura-se-nos que talvez fosse desejável a extensão desta situação ao crime de prevaricação previsto neste diploma. A lei, portanto, alterou também o artigo 118, a lei 32 de 2010 do Código Penal, aumentou o prazo de prescrição para a corrupção e outros crimes que como se sabe. Entendo que não faz sentido também não aumentar o prazo de prescrição relativamente aos crimes do artigo 11, prevaricação, e peculato e 23 da lei 34/87. Portanto, estas alterações considero que são positivas, bastante positivas, muito embora o aumento dos prazos de prescrição para períodos de 15 anos realmente sejam muitas vezes de nos interrogarmos relativamente a isso. A verdade é que muitas das situações destes crimes ligados à corrupção nem sempre as pessoas que recebem o dinheiro o entregam, o põem nas suas contas, normalmente põem nas contas de terceiros, metem offshores e, portanto, só mais tarde, ou muito mais tarde, e às vezes muitos anos depois, 5, 6, 7 anos, é que, digamos, o património obtido através dessa via começa, digamos, a verificar-se. Portanto, o aumento do prazo de prescrição, no meu ponto de vista, tem exatamente a vantagem nessa situação. No entanto, eu entendo que, no que diz respeito aos crimes de corrupção e crimes conexos, que se deve apostar essencialmente na prevenção e no acompanhamento dos fenómenos criminais deste tipo de crimes que estão em curso. Isto é, eu penso que o Ministério Público, e eu propus à Sra. Procuradora-Geral recentemente, que o Ministério Público tenha uma estratégia integrada no que diz respeito à luta, portanto, e à investigação deste tipo de crimes. Como todos sabemos, os sistemas de informação hoje disponíveis, nomeadamente o Abilos, não estão preparados para obter estatísticas neste e noutros domínios. E, efetivamente, nós se quisermos carregar numa tecla para saber a situação em termos numéricos destas estatísticas relativamente a estes fenómenos criminais, não os obtemos automaticamente. E, portanto, acho que, desde logo, para fazer uma estratégia integrada relativamente à luta contra este tipo de crimes, é necessário, em primeiro lugar, sabermos os fenómenos que existem, as zonas em que dominam. Agora, é óbvio que, se calhar, neste momento, através, nomeadamente, dos aspectos que têm a ver com a contratação pública e com, portanto, as situações de transparência no que diz respeito à atividade dos concursos, que será possível fazer uma abordagem, nomeadamente a situação dos ajustes diretos que são às vezes partidos e entregues sempre às mesmas empresas, etc., que será possível, digamos, acompanhar aspectos dessa natureza, mas eu entendo daquilo que percebi de há um ano para cá, que me tenho preocupado tanto e analisado mais os processos que temos, que é muito mais fácil investigarmos factos corruptivos que estão em curso do que factos de há 5, 10, 15 anos, o que é muito, muito complicado. Quanto mais o tempo passa, mais difícil é a prova. Se no âmbito da corrupção já é difícil é obter a prova no momento, quanto mais vários anos depois. No que diz respeito às regras de à violação das regras do urbanismo, eu penso que, apesar da legislação que se saúda, penso que ainda temos um longo caminho a percorrer por parte do Ministério Público, quer a nível da área administrativa, quer a nível criminal. E o próprio Ministério Público, no meu ponto de vista, também tem que, e nós temos feito esse esforço no sentido de cooperar também com a área administrativa no que diz respeito a algum tipo de criminalidade, nomeadamente na contratação pública, porque a área do urbanismo não é da nossa competência, portanto não temos esse tipo de criminalidade, mas sempre diria que há aqui alguns aspectos que têm a ver com perícias e cooperação técnica, que é muito importante nesta área, que seria desejável, por certo, impor ou pelo menos prevenir ou prever na legislação da administração pública a necessidade de algumas instituições cooperarem com o Ministério Público no sentido de lhe dar apoio técnico, nomeadamente estou-me a lembrar das CCDRs e no domínio do ordenamento do território, porque muitas vezes são essas dificuldades que surgem no que diz respeito à abordagem dos aspectos que têm a ver com a construção. Depois, a legislação também trouxe um aspecto muito positivo no que diz respeito ao acesso às contas bancárias e à criação de uma base de dados centralizada do Banco de Portugal. Obviamente tem sido muito útil, nomeadamente para os aspectos do branqueamento, onde o Dr. Rosário tem trabalhado muito. Muito embora nos pareça, e eu depois pediria ao Dr. Rosário para desenvolver um bocadinho mais, que relativamente aos dados bancários em paraísos fiscais e a identificação dos beneficiários relativamente a clientes de bancos portugueses e também no âmbito do RERTES, talvez fosse útil pensar nesses aspectos. Notamos alguma morosidade ao nível da cooperação judiciária com alguns países, muito embora tenhamos feito da nossa parte também um esforço maior, pelo menos de há um ano para cá. Anteriormente eu não sei bem o que é que acontecia, mas eu apostei um pouco tanto na cooperação no Eurojust e na rede judiciária europeia através da designação de um ponto de contacto específico, uma magistrada que, digamos, insistisse com os respectivos países e com os pontos de contacto no sentido de obtermos o cumprimento das cartas rogatórias o mais rápido possível. No que diz respeito à apresentação dos rendimentos de património dos cargos sociais titulares de cargos públicos, o único comentário que se me figura útil é interrogar se o Tribunal, portanto o Ministério Público e o Tribunal Constitucional, tem todos os meios que permitam acompanhar o conteúdo das declarações e, portanto, acho que deve ser feita uma reflexão neste domínio. No que diz respeito aos meios que uma resolução da Assembleia da República 91-2010 aponta para, embora se dirija obviamente ao Governo, mas foca aqui aspectos que têm a ver com a unidade de perícia financeira da Polícia Judiciária, em termos contabilísticos, as perícias informáticas, os meios de IGF, do NAT. Eu penso que é importante e há necessidade de aprofundar as necessidades da Polícia Judiciária, quer ao nível da UNCC, quer ao nível das perícias financeiras e informáticas. Trata-se de aspectos com, portanto, matérias com bastante complexidade e, neste momento, noto que estas duas entidades talvez tivessem outro tipo de meios que pudéssemos ter uma colaboração muito mais eficaz. É óbvio que eu reconheço que os recursos são poucos para a Polícia Judiciária, são poucos para o DSIAP e temos que tentar, digamos, rentabilizar os recursos que temos. E, portanto, mas esta reflexão no que diz respeito à Polícia Judiciária acho que se justifica. Penso que também há necessidade de melhoria ao nível do tratamento da informação, quer ao nível do Ávilos, quer ao nível da informação dos OPCs. Era importante que a plataforma de interoperabilidade de informação criminal, a PIC, estivesse mais operacional e que permitisse e cruzasse a informação, porque muitas vezes a troca de informações é muito útil. Notar que nós temos duas unidades, tanto o DSIAP, a nível da investigação do Ministério Público, é das entidades que têm consigo OPCs e nós neste momento temos duas unidades, uma unidade de apoio e uma unidade de análise de informação. portanto, que integram membros dos OPCs, da Polícia Judiciária, da PSP, da GNR e do CEF. No que diz respeito aos dados sobre corrupção, não há estatísticas sistematizadas. Eu, na proposta que faço à Sra. Procuradora-Geral, no que diz respeito ao sistema integrado de luta contra o fenómeno da corrupção, proponho que a informação seja centralizada no DCAP, porque nós fazemos prevenção criminal nos termos do artigo 47, número 4, e coordenação por todo o país, e, portanto, significa que o DCAP deveria ter um sistema de informação ao qual deveriam ser comunicadas todos os fenómenos de corrupção, desde a denúncia até ao trânsito em julgado da decisão, por forma a termos estatísticas claramente fiáveis, no sentido podermos ter outro tipo de políticas e incidir sobre determinado tipo de aspectos. Eu acho que, e depois o tratamento estatístico feito, acho que o fenómeno da corrupção também tem uma vertente científica, eventualmente uma cooperação com as universidades que fizessem uma abordagem das áreas. Eu penso que é muito importante este tratamento e que não existe em Portugal. Os elementos que eu tenho, de janeiro de 2010 a novembro de 2013, deram entrada no Serviço do Ministério Público, a nível nacional, 3.774 inquéritos respeitantes a crimes de corrupção e afins, portanto, tráfico de influência, apropriação legítima de bens públicos, administração danosa, peculato, participação económica em negócio e abuso de poder. E no mesmo período foram deduzidas 469 acusações e proferidos 2.272 despachos de arquivamento. E, portanto, estas eram as notas iniciais que eu queria deixar. Depois, se pretenderem algum dado mais concreto, se eu o tiver, obviamente tenho muito gosto em fornecê-lo. Se não o tiver, posso arranjá-lo e enviá-lo oportunamente quando entenderem. Não sei se depois, se querem ouvir o meu colega sobre...
Se calhar, eu sugeria, muito obrigado, Sra. Procuradora, eu se calhar sugeria que ouvíssemos também o Dr. Rosário Teixeira sobre o diploma e depois colocaríamos as perguntas, se restassem ou se restar alguma, aos nossos convidados. Sr. Procurador, Dr. Rosário Teixeira, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Doutor. O desafio que me foi pedido pelo Sr. Diretor foi no sentido de fazer aqui uma espécie de laboratório dessa proposta de lei, no sentido de prever o que é esta law in action e tentar antecipar alguns problemas, até porque normalmente eles custam dinheiro aos contribuintes de gerar problemas de jurisprudência e de recursos e de confusão até na eficácia da própria legislação, que é uma coisa que acabamos sempre por ser criticados pelas instâncias internacionais, que é termos leis, leis, leis e depois a prática não acompanha as leis. E então é assim, relativamente ao artigo 11º, que veio alargar a responsabilização das pessoas coletivas às pessoas coletivas de direito público, é preciso ter a noção de que vamos pela primeira vez abrir uma porta de Pandora a que haja determinadas entidades que num momento são suscetíveis de ser responsabilizadas e a mesma entidade, noutro tipo de atuações, não é suscetível de ser responsabilizada. Isto é, a tal definição de prerrogativas públicas. Se a entidade atua numa perspectiva de exercer poderes públicos, ela não é suscetível e continuará, desejavelmente, a não ser suscetível de ser responsabilizada. Se não atuar com essas prerrogativas, ela é suscetível de ser responsabilizada. Ora, isso abre, efetivamente, uma possibilidade de querela quanto a saber se a entidade está ou não a atuar no âmbito dessas prerrogativas públicas. E, lançando ou procurando ir ao caso concreto, obviamente que nós conseguiremos isolar situações em que uma entidade, uma empresa pública, atua num âmbito contratual, normal e, portanto, não atua numa esfera de exercício de poderes, mas depois, se conseguirmos complicar um pouco mais a situação, começamos a entrar em margens de alguma penumbra. Veja-se, por exemplo, o caso de uma determinada entidade pública que contrata a nível internacional, mas em que tem a tutela do Estado, isto é, tem a proteção garantística do Estado. Até que ponto essa entidade, pelo facto de ter a garantia do Estado em determinada contratação, está ou não está a ter uma vantagem ou está ou não está a usar de um diferencial relativamente a outras entidades privadas? Será isso o suficiente para alegarmos que aquela entidade, uma vez que atuou no âmbito de ter uma garantia do Estado, um aval do Estado, não é suscetível de ser responsabilizada? Serve, da minha ponto de vista, esta chamada de atenção, que é uma reflexão, obviamente, pessoal, no sentido de chamar a atenção dos senhores deputados para que, ao se definir aquilo que são as prerrogativas de direito público, era que se calhar interessante tentar ser um pouco preciso naquilo que são essas mesmas prerrogativas e que possa distinguir claramente aquelas entidades que atuam no exercício de poderes públicos e de prerrogativas públicas e, como tal, não devem ser responsabilizadas em sede penal, e aquelas outras entidades que, sendo empresas públicas, atuam no âmbito contratual e podem e devem ser responsabilizadas em sede penal. Isto no sentido, mais uma vez, sempre de evitar esse tipo de problemas. Relativamente aos problemas dos prazos de prescrição, noto que em ambos os projetos que tive conhecimento, se não é feito no alargar dos prazos de prescrição à lei da corrupção nos negócios internacionais, à chamada Lei 20 de 2008, que aplicou a Convenção ao CDE. É, se há justificação é para essa lei, porque estamos a falar de uma corrupção que está fora e que nos traz imensas dificuldades a vários níveis, não é? E, isto é, nós temos aqui o corruptor ativo e temos um negócio no estrangeiro que ele, para o ganhar, terá pago uma vantagem que não devia. Isto é, todos os factos estão fora. Aquilo que eu tenho aqui serão meros sinais de que ele pagou a quem não devia. Ora, quando nós estivermos a falar de negócios que são ganhos em determinados países pouco operantes, imagina-se a dificuldade de chegar a qualquer tipo de evidência nestas áreas. Por outro lado, lançava uma outra sugestão em termos, se calhar, da construção desta figura da prescrição, que terá, digo eu, maior eficácia no sentido de não só alargar prazos, como considerar os prazos, as circunstâncias ou as causas de interrupção da própria prescrição. Por que não considerar que a própria acusação, que é a introdução do feito em juízo, seja uma causa de interrupção da prescrição? Mais razão haverá no sentido de dizer que, a partir daquele momento em que o Estado definiu que tem um interesse que quer levar a julgamento, se justifique que seja dado um prazo maior para que então o Tribunal se pronuncie se o representante do Estado, o Ministério Público, quis levar aquele facto a julgamento, então que tenha, a partir daí, uma interrupção para que o Tribunal se pronuncie e digo eu que reforçados mostram os pressupostos para que se considere como interruptiva a simples dedução da acusação, coisa que hoje, em termos das causas de interrupção, acaba por estar desvalorizada. Em sede do tráfico de influências, haveria aqui que chamar a atenção para um excessivo alargamento deste tipo de crime que depois obriga a alguma interpretação restritiva. Isto é, estamos aqui a falar de um tipo de crime onde o funcionário não é uma parte diretamente visada. Temos aqui um comprador de influência e um vendedor de influência e um funcionário que supostamente será influenciado, mas que está fora da ação. Isto é, o funcionário, se está comprometido e sabe que se vai deixar influenciar, então não temos tráfico de influências, temos corrupção. Portanto, no tráfico de influências é um triângulo em que a relação se passa entre dois não funcionários, que entre si um compra a capacidade de influência real ou pressuposta do outro para influenciar um funcionário. Os diplomas, no âmbito da pressão que estas organizações, o GRECO e o CDE, têm vindo a exercer, alarga a criminalização ou tráfico de influências para um ato lícito. Bom, eu diria que influência para um ato lícito é um ato que não merece uma censura grande. Isto é, há entidades que estão no mercado para fazer isso, que é influenciar para atos lícitos. O problema está em, então, chamar a atenção para um outro elemento que está no tipo de crime, que é o abusar da influência. Pronto. E, a partir daí, o abusar da influência passa a ter uma figura-chave neste crime. O que é o abusar da influência? Obviamente que aí já estaremos na utilização de meios
que não são aqueles que seriam legítimos dentro até de uma economia aberta ou dentro de uma democracia, ao relacionamento, digamos assim, entre duas entidades. Tudo aquilo que seja uma pressão excessiva ou que seja uma pressão comprometida com determinadas vantagens ou com determinadas promessas, isso aí seria realmente então um abuso dessa mesma influência. Eu diria que a definição do que é este abuso talvez passasse um pouco pela necessidade de haver alguma definição de procedimentos, veja-se, por exemplo, mesmo ao nível da banca, naquilo que são os bancos de investimento. Os bancos de investimento, aquilo que fazem é acertar posições e montar negócios. E, por diversas razões, em alguns processos, à conversa com estas pessoas responsáveis por este tipo de bancos, sentem um pouco essa dificuldade de saber até onde é que podem ir. O que é, a partir de que momento é que estão a falar de um abuso da sua própria influência? E se calhar isso era uma coisa que os próprios reguladores, eventualmente com ou não a cooperação da parte do Ministério Público, se poderia tentar fazer aquilo que é um código de tipo de comportamentos, tipo de condutas que possa estabelecer aquilo que é o limite de uma influência legítima para um ato lícito e aquilo que é um abusar da influência e que então merece a tutela. Relativamente ao crime de peculato, o alargar do peculato à figura dos imóveis é uma coisa que realmente só alguém que não tenha conhecimento, e daí a pressão que tem vindo de entidades que são externas a Portugal de vir falar de um peculato de imóveis. Eu não... adulterar completamente a figura do peculato pela reportada a imóveis, digo eu. Até porque se discute um pouco, há algum tempo, na jurisprudência, relativamente ao peculato, se ele é uma simples ação de, digamos assim, de furto cometido por um funcionário, ou se, por exemplo, o funcionário que faz uma encenação para deitar a mão a algo que não devia, e portanto tem uma ação típica do crime de burla, se comete o crime de peculato ou se comete o crime de burla. É uma questão que tem vindo a ter diferentes soluções. Hoje em dia tende-se a dizer que a posse não tem que ser direta e se o funcionário faz uma encenação para deitar a mão ou aquilo que depois se vem a apropriar, não deixa de cometer um crime de peculato. Serve isto para dizer que se nós dizemos que o peculato passa a abranger os imóveis, então claramente estamos a definir que essa posse indireta, essa possibilidade de encenação passa a ser punida, porque um imóvel não se furta, o imóvel tem sujeito ao registro e dificilmente se concebe que um funcionário aproprie de um imóvel. Portanto, a menos que crie uma figura de uma encenação e que crie uma história e então aí tem um comportamento muito mais próximo da burla para chegar à posse do próprio imóvel. Eu diria que da minha experiência já tive situações em que houve determinados funcionários que conseguiram deitar a mão em imóveis que estavam na esfera pública e como era um caso ainda do tempo dos notários públicos, do notário que comprou uma casa que estava no domínio público porque estava encostado a uma praia e que celebrou a escritura e que acabou por permitir a venda daquilo como se fosse um bem privado e depois vir a comprar a casa a quem tinha autorizado a própria venda. Isso é obviamente que é um procedimento que é compreensível, mas sempre dentro desta perspectiva de que é preciso criar uma encenação, é preciso criar uma atividade ilícita que permita ao funcionário criar condições para deitar a mão àquele imóvel, porque o imóvel não é uma coisa, não é como o dinheiro, não é como um automóvel que se possa apropriar, é um bem sujeito a registro e, portanto, não pode ser apropriado da mesma maneira que um bem móvel. Relativamente à corrupção e ao chamado direito premial, aqui a questão é bastante importante na minha perspectiva. Não é demais que da parte do Ministério Público ouçam falar de que o direito premial é a grande, digamos assim, é o ponto de ruptura entre o permitir uma investigação com sucesso ou sem sucesso na área da corrupção. E isso é um pouco verdade, não é? Portanto, corromper é romper em conjunto. conjunto e, portanto, se nós conseguirmos romper aquele acordo, aquele pacto entre os dois atuantes, conseguiremos algum sucesso em sede da investigação. Agora, se colocamos exigências para premiar essa ruptura, no sentido de dizer, tem que denunciar em tantos dias e tem que denunciar antes de haver o processo e tem que... Nunca se conseguem preencher esses pressupostos. Não é? Portanto, não estamos longe disso. E portanto, aquilo, o desafio que aqui um pouco haveria a fazer era não entrar nos excessos dos direitos anglo-saxónicos, dos princípios da oportunidade, mas de considerar que o facto de o agente ter quebrado esse pacto, mesmo que ele já tivesse recebido a vantagem, mesmo que ele já tivesse praticado o ato, o facto de ele chegar perante a justiça e dizer eu afinal cometi isto, quer esclarecer as coisas, a vantagem que eu recebi foi esta, o ato que eu pratiquei foi aquele, quer devolver a vantagem que recebi. Que isso permitisse uma medida que não é da dispensa da pena e que não é a atenuação da pena e que é a da suspensão provisória do processo. Acho que é um bom instrumento para se introduzir dentro do direito premial a figura do artigo 281 do Código de Processo Penal, a da suspensão provisória do processo. Em primeiro lugar, porque ela exige ou estabelece determinadas condições, isto é, o indivíduo não fica com uma vantagem de borla, vai ter determinadas condições que o permitem controlar. Vai ter um prazo em que vai ter que demonstrar que não volta a fazer aquelas brincadeiras, porque senão leva outra vez com o processo e ele ressuscita. E, portanto, acho que a figura da suspensão provisória é uma boa figura para usar como prémio e como gestão do prémio a quem romper essa solidariedade. Depois, chamar a atenção para a questão da restituição da vantagem. Cuidado com a restituição da vantagem, porque hoje em dia, e bem, criou-se o crime de... do lado ativo da corrupção sem ato. Se permeia o agente que devolve a vantagem ao corruptor ativo, isso não é vantagem, não merece, digamos assim, prémio. Aquilo que eu consideraria como prémio era que essa vantagem fosse entregue ao Estado. Isto é, o agente, o funcionário, que recebe uma vantagem, que antes de praticar o ato a que se comprometeu, devolve essa vantagem ao corruptor ativo, ao particular, ele, essa simples devolução da vantagem não deve considerar-se, na minha perspectiva, relevante, porque hoje em dia existe um crime de corrupção para o particular, para o corruptor ativo, que não depende do ato do funcionário. Isto é, se nós vamos considerar que é relevante para o funcionário o facto dele devolver a vantagem ao corrupto ativo, estamos, ao fim e ao cabo, a permitir que o corrupto ativo, que não deixou de praticar um crime, volte a receber aquilo que indevidamente deu, sendo certo que ele não deixou de cometer o crime. Porque o corrupto ativo hoje comete o crime, desde que dê uma vantagem, não espere nenhum ato e o funcionário receba aquela vantagem a que não tem direito. Portanto, aquilo que acho que se haveria que exigir é que isto da restituição da vantagem tem que passar é por o corruptor passivo, isto é, o funcionário, ficar sem a vantagem. Essa vantagem é um ato ilícito, é um produto ilícito e deve reverter para o Estado, não deve ser restituído a quem a pagou, pura e simplesmente. Relativamente àquilo que o Sr. Diretor falou sobre o nosso acesso às bases de dados bancárias, tem sido efetivamente uma grande vantagem e o Banco de Portugal tem meios financeiros para isso, senão não haveria outra hipótese, porque é uma base de dados que tem um enorme número de entradas, porque tem todas as contas que vão sendo abertas pelos bancos e, portanto, o Banco de Portugal tem gerido e bem essa base de dados. Devo dizer que consegue dar respostas no prazo de uma semana, semana e meia, o que é muito bom. Em situações de grande urgência na área do branqueamento, criámos um canal direto que temos uma resposta de um dia para o outro. No entanto, temos aqui um problema que é o dos chamados bancos não residentes, chamados bancos Cayman, detidos por bancos nacionais. E aí nem o Banco de Portugal, nem o Ministério Público têm acesso às informações. Curiosamente, apesar das operações serem realizadas em Portugal. Isto é, a operação é realizada num balcão em Portugal, num banco português. No entanto, o banco vem dizer, não, esse cidadão esteve aqui a depositar, mas foi no nosso banco de Cayman, e portanto vá perguntar a Cayman. Mas eu digo, mas a entrega do dinheiro foi feita cá, o ato está aqui, tem que me dar a informação de onde é que foi parar esse dinheiro. Não, o banco é Cayman, eu não posso responder por isso. E a situação, num caso concreto, que é fácil de descrever, torna-se um pouco até constrangedora para aquilo que é a realidade nacional, porque no caso concreto foi uma juíza de instrução francesa que nos pediu o auxílio no sentido de identificar determinados fundos que ela tinha conseguido rastrear até uma agência bancária em Cantanhede, em Portugal, e que tinham sido retirados de uma conta de uma senhora idosa por um funcionário bancário em França. Tirou os fundos da conta que ele geria, agarrou no dinheiro em numerário e veio depositá-lo numa conta bancária em Cantanhede. E ela queria que eu bloqueasse aquele dinheiro. Obviamente que recolhi a informação e o dinheiro tinha sido depositado numa conta em Cayman, do banco concreto em Cayman. E eu tive que informar a colega francesa a dizer, pois o dinheiro entrou cá, era este montante, mas não o posso bloquear porque está em Cayman. Mas como é que é possível? Mas o dinheiro não foi entregue em Portugal? Foi, e foi numa agência bancária portuguesa? Foi numa agência bancária portuguesa. Mas eu não o posso bloquear porque não está naquele banco, está no banco em Cayman. É claro que a coisa se resolveu, porque há aqui mecanismos um pouco de, digamos assim, de mangas arregaçadas, posso dizer, de chatear os bancos, que é dizer-lhe, então, meus amigos, e então nestas situações mais graves isso justifica-se, é dizer, meus amigos, ou bloqueiam esse dinheiro ou eu bloqueio-lhe as contas correspondentes com o Banco de Cayman. E essas contas correspondentes são nacionais e você fica completamente bloqueado com a sua relação com o Cayman, porque a relação com o Cayman é feita por contas internas dentro do banco, que são contas correspondentes com o Banco de Cayman. Isto é, o dinheiro sai de uma conta de Cayman, entra numa conta correspondente, que é do próprio banco, e depois sai para as contas clientes. E eu digo, então, eu bloqueio-te as contas correspondentes, todas, fica bloqueado completamente. E o problema acabou-se por resolver porque aquilo que o banco fez foi rescindir o contrato que tinha em Cayman com aquele cliente, mas não me deu a informação. Portanto, pura e simplesmente o que fez foi dizer o senhor vá-se embora, leve o seu dinheiro, nós não o queremos aqui, isto pelo em Cayman. É claro que é escusado também será dizer que o banco fez uma comunicação de branqueamento em Cayman, às autoridades de Grande Cayman, que não fizeram rigorosamente nada. Portanto, obviamente que Cayman terá algum respeito perante o vizinho americano, mas perante outras entidades não tem esse respeito e não fazem nada, embora existam no papel instituições de prevenção de branqueamento em Cayman, mas que na realidade, de uma forma geral, não funcionam. Portanto, esta diria assim a última das notas para expressar aquilo que é a dificuldade que ainda subsiste nesta recolha de documentação bancária. O próprio Banco de Portugal, daquilo que me é referido, ainda tem algumas dificuldades, mesmo nesta área, quanto a operações concretas, não em termos da informação consolidada sobre os bancos, porque aí, obviamente, o Banco de Portugal tem outros argumentos, quer dizer que o Banco Português detém 100% do Banco de Cayman e, portanto, tem que mudar toda a informação sobre o que é que se passa no Banco de Cayman, obviamente que aí tem essa informação, mas quando se trata de operações concretas, quando se trata de saber quem é o beneficiário, por exemplo, de uma determinada conta que tem como titular uma entidade offshore, surge sempre a invocação de que é uma conta de Cayman e que tem que se perguntar às autoridades de Cayman e que não se sabe cá. Embora a conta tenha sido aberta em Portugal, o dinheiro tenha sido entregue em Portugal numa agência de um banco português. E, portanto, isso gera realmente algumas fragilidades em termos mesmo da nossa capacidade de cooperação com géneros estrangeiros.
Muito obrigado, Dr. Rosário Teixeira. Deixe-me dizer-lhe que estava já mais justificada o facto de ter acompanhado o Dr. Amador Guerra e, portanto, agradecer aos dois. Senhores deputados do Partido Socialista, Sr. Deputado José Magalhães, tem a palavra.
gostaria de agradecer as observações produzidas e a forma estruturada como elas foram apresentadas. Elas não incidem sobre a iniciativa do PS, mas incidem sobre as matérias que ela trata, uma vez que a iniciativa do PS acata as recomendações do GRECO, portanto, do Conselho, da estrutura do Conselho Europeu para combate à corrupção, e algumas das conclusões também recomendadas pela OCDE e pela ONU, e falo em relação aos pontos exatos que são tratados no projeto de lei dos deputados do PSD, que o Governo teve ocasião de sublinhar que foi feito em colaboração com a própria Ministra da Justiça, e assim reportou ao GRECO, que considerou parcialmente implementadas as recomendações pelo facto do projeto ter sido apresentado. A nossa iniciativa visa que o projeto passe do estado de aprovado na Generalidade, estado em que ficou no mês de dezembro, para o estado de votação final global o mais depressa possível, e portanto a nossa iniciativa será agendada no plenário para garantir que esse resultado aconteça o mais depressa possível. Permitam-me só sublinhar que o facto de ter sido proposta pelo DSIAP, suponho que ainda não está aprovada a iniciativa de estratégia integrada de combate à corrupção. Certo. Portanto, a ideia de haver uma estratégia integrada e, portanto, envolvendo também um esforço de cooperação, será um avanço importante. Eu reparei que o Sr. Amadeu Guerra fez referência ao facto de os sistemas ao dispor do Ministério Público não estarem preparados para fornecer determinado tipo de informações, e julgo que essa observação é completamente realista, infelizmente, mas reparei também com uma certa apreensão há uns tempos que alguns dos esforços feitos para tornar o Ministério Público mais digital e, portanto, mais apetrechado para ter não apenas estatísticas, mas todo o seu processo de trabalho suportado por plataformas de trabalho colaborativo digitais devidamente seguras e reforçadoras de eficácia, é alguma coisa que eu julguei no ano da graça de 1910 ou 11, etc., que seria possível e irreversível, mas o processo AGIC teve um destino inglório. O contrato celebrado para dotar o Ministério Público como uma ferramenta para suportar o inquérito criminal foi abortado in itinere, e o contrato, que era de cerca de 1 milhão de euros, teve uma redução, um desconto de cerca de 200 mil euros, mas na verdade ficou por fazer. O que significa que essa tarefa há de ter que ser feita adiante, é absolutamente indispensável. Ainda há dias o senhor Vice-Presidente do Conselho Superior da Magistratura anotava que num processo concreto, o processo respeitante ao BCP, o processo inicial, quando chegou ao Tribunal, vindo da autoridade reguladora, tinha cerca de 5 volumes, e findo esse processo tinha 31 volumes, e o seu conselheiro aludia, obviamente, a 31 volumes de papel. Isso significa que, se quiser procurar a referência à entidade tal ou tal em 31 volumes de papel, há que fazê-lo mano militar, isto é, à mão, com dois olhos, sem poder utilizar os mecanismos de pesquisa que em qualquer PDF nos permite encontrar o número de referências que há a qualquer entidade em poucos segundos e de forma automatizada. Enquanto o Ministério Público for obrigado a trabalhar assim, terá que trabalhar em condições muito difíceis. Portanto, a ideia de saber a geografia do crime é apenas um output, portanto, é só uma informação secundária. Obviamente, a questão principal é saber quantos autos de notícia, quantas investigações, quantos pré-inquéritos, quantas averiguações, etc., é que é possível fazer. Felizmente, o Sr. Dr. Amadeu Guerra referiu em concreto a questão dos ajustes diretos. Nessa matéria avançou-se quando se criou o sistema de informação base, que agora está alargado aos contratos também celebrados por outras formas. Isso é uma ferramenta, enfim, poderosa e importante, mas outras seriam necessárias. Eu não gostaria de, senão de vos dizer que registámos cuidadosamente as observações e sugestões feitas e só vos pediria, nesta hora e nestas circunstâncias, para pontualizar duas questões. Primeiro, a questão da influência para a prática do tráfico de influência para a prática de ato ilícito. Lendo o parecer do Conselho Superior do Ministério Público, que advertia à Assembleia da República que a sugestão proposta, ou que a redação proposta pelos deputados do PSD, colocava problemas sérios de implementabilidade, nós não adiantámos nenhuma solução de previsão de punição de tentativa. Porque, como sublinhou o Conselho Superior do Ministério Público, a investigação e depois a prova exigível para a demonstração de que teria havido um crime, uma tentativa de crime de tráfico de influência, pode conduzir à prova diabólica ou, então, ao equívoco que leva a confundir aquilo que é pressão com tráfico e aquilo que é, aquilo que o Sr. Procurador Rosário Teixeira bem sublinhou, abuso de influência, o que pode colocar dificuldades sérias para a atividade probatória do Ministério Público e para a atividade do juiz. Gostava de ter a vossa contribuição para a reflexão sobre esta matéria, porque é um dos pontos em que o PSD poderá ter que reponderar a solução originariamente proposta. A segunda questão diz respeito à, deste lado, a questão da PIIC, não é, da plataforma para suportar o inquérito criminal e a investigação criminal. Suponho que ela está num estado de implementação, enfim, fragmentário, foi adiado a vários títulos, enfim, logo veremos o que é que ocorre nessa matéria, conversando com o Sr. Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna. Mas no que diz respeito ao Ministério Público em particular, a questão da cooperação internacional é um ponto crucial. Referiram-se à morosidade na cooperação judicial com alguns países, ao Eurojust, ao Europol. Que medidas é que, do ponto de vista legislativo, poderiam ter alguma contribuição positiva para ultrapassar obstáculos? Porque, por um lado, nós estamos a cumprir em macro-enquadramentos obrigatórios em termos comunitários, não é? Ou seja, a Assembleia da República, em 2009, fez a transposição de diretivas que nos obrigam a essa cooperação no plano policial e no plano das autoridades judiciárias. Criámos, entretanto, estruturas de acompanhamento a nível da União Europeia e temos rotinas de funcionamento. Aparentemente, um dos progressos que o Ministério Público alcançou foi quando, em vez de recorrer a essas ferramentas, recorreu ao contacto direto, por exemplo, com empresas informáticas. Ou seja, com empresas informáticas, neste sentido muito grosseiro, portanto, sei lá, com, por exemplo, titulares de redes sociais, se é necessário saber quem é que adotou um perfil falso em nome de alguém, contatar diretamente o Facebook, por exemplo, e através dos mecanismos internos que a empresa tem para gerir questões desse tipo, conseguir a eliminação do perfil ou conseguir uma medida ou outra de intervenção concreta. Se tentassem fazer isso por carta rogatória ou por qualquer dos meios tradicionais, dificilmente poderiam ter resultados práticos. Portanto, esta tendência para o contacto direto não é algo que também possa ser relevante nesta esfera de que estamos a falar, combate à corrupção? Eram, por brevidade, só estas as questões. É isso.
Sr. Deputado Golosa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, quero registar e agradecer a presença da Dra. Amadeu Guerra e do Dr. Rosário Teixeira. E faço, porque, efetivamente, a vossa intervenção aqui neste grupo de trabalho do ponto de vista pessoal, quero dizê-lo, foi muito importante. Eu, aliás, como disse o deputado José Magalhães, fartei-me de tomar notas sobre as sugestões aqui feitas. Julgo todas elas muito pertinentes, sobretudo nesta perspectiva, embora não tenham muito a ver com aquilo que é, digamos, a função do Grupo de Trabalho, que é fazer uma análise do como é que tem corrido aquela legislação de 2010, etc, etc, mas ultrapassando isso, vai ao sentido prático daquilo que o legislador deve efetivamente tentar pôr na lei de forma competente e correta, e por isso, como esses factos são aqui trazidos como experiência própria e vivida do que são os problemas de investigação do Ministério Público nesta matéria, naturalmente queria dizer outra vez que estava. E só em relação a registámos todos, eu fiquei aqui com duas ou três dúvidas que iria pôr, que é no fundo esse também o objetivo, mas sempre dizendo que tomámos nota de tudo, que isso é o mais importante nesta matéria, que são as seguintes dúvidas. Eu percebi que havia aqui, em relação à questão da prescrição, que é uma questão que está na ordem do dia, mas aqui é feita, é posta a questão da prescrição, por um lado, por alargamento em relação àquilo que já está previsto, que julgo que é de 15 anos para o crime de corrupção, mas, como disse o Dr. Madeu Guerra, para alargar para o crime de prevaricação e peculato, eu percebo porquê, portanto, não tenho aí dúvidas, e o Dr. Rosário Teixeira também levantou questões relacionadas com a prescrição, alargamento da prescrição em casos de corrupção internacional, eu também percebi, tomei nota, alargamento das causas de interrupção da prescrição, também tomei nota sobre aquilo que aqui disse, e a questão que eu deixava era esta, é mais uma questão prática, ou seja, como se as duas intervenções se centraram muito nesta questão da prescrição, fiquei a entender, talvez erradamente, mas se calhar é assim, que há um problema em relação a estes crimes com, em concreto, na sua investigação e na sua concretização, acusação, julgamento, etc., com a prescrição. Portanto, esta era a dúvida que eu levantava, ou seja, se se baseia numa questão prática em que se sentem que há necessidade do ponto de vista legislativo alargar e as causas de interrupção, alargar os prazos, etc., e portanto essa era a primeira dúvida que eu tinha. Tenho uma segunda dúvida que tem a ver, todos nós compreendemos, eu já compreendi, todos nós acho que compreendemos, que as entidades, nomeadamente a Polícia Judiciária, a especialização é fundamental. É do senso comum, é da ideia comum para todos nós que a investigação, parte da Polícia Judiciária, de crimes de caráter financeiro ou de crimes em que seja necessária uma especialização muito grande por parte dos investigadores, esse, naturalmente, em relação a essa matéria, todos nós temos a noção disso, naturalmente que isso necessita de meios, não é tanto de um problema de intervenção legislativa, etc, etc, mas a questão que eu vou pôr é, e para o Ministério Público? Para o Ministério Público não se põe também o problema da especialização, nomeadamente nesses crimes que sabemos que são de caráter técnico mais específico e que é necessária uma preparação especial para os entender? Portanto, esta era a segunda dúvida que eu tenho. Tenho uma terceira dúvida, porque não tomei nota, julgo que o problema é meu. Quando o Dr. Amadeu Guerra sugeriu uma reflexão sobre o património dos titulares de cargos públicos e do papel do Tribunal Constitucional nesta matéria, mas eu percebi que surgia uma reflexão, mas não entendi em que termos, por isso era uma dúvida, se me pudesse explicar melhor em que termos é que se deve fazer essa reflexão, naturalmente que eu agradecia. Também tomámos nota sobre esta questão, as questões levantadas aqui, em relação ao crime concreto de corrupção, direito premial, como disse o Rosário Teixeira, queria aqui registar que acho que foram dadas aqui sugestões muito interessantes para que possam ser postas do ponto de vista prático. Para terminar, eu sinceramente pensava, talvez ingenuamente, que atualmente já não acontecia esse problema que foi posto pelo Dr. Rosário Teixeira em relação a bancos portugueses que operam nos chamados paraísos fiscais. Eu estou à vontade para falar como madeirense, porque na Madeira já não há paraísos fiscais. Na Madeira, a Madeira não é, é uma offshore, quase inshore, portanto, não. Eu digo paraísos fiscais, aquilo que estava numa lista negra. Lista negra que ainda existe. Todos nós sabemos qual é. Que tem sido até, julgo que reduzida, porque muitos vão saindo dessa lista negra. E, portanto, eu fiquei. E Cayman, julgo eu que estará na lista negra, porque todos sabemos que Cayman, se não estiver, devia de estar. E, portanto, a questão que eu digo é esta. A questão que eu gostaria de dizer, não, eu digo sinceramente, que acho que sim, não é que seja um especialista nessas matérias, nunca fui, mas... O que eu queria dizer era o seguinte, e acho que isso é que é importante. O ataque a este tipo de problemas, para evitar esse tipo de situações, deve ser feito em termos internos e pela legislação interna, por exemplo, através da legislação aplicável ao Banco de Portugal e à sua capacidade de regulação e de supervisão, ou através de uma atuação internacional em termos legislativos, porque estamos a falar... Não, eu estou a pôr a dúvida, António Filipe, porque acho que... Não, eu sinceramente tenho que dizer isto. Eu pensei que esse tipo de situação já estaria minimamente esclarecido, que os bancos portugueses não podiam atuar em determinados sítios considerados paraísos fiscais, não lhes vou chamar então nesse caso da lista negra, mas que não poderiam atuar, o que não levantaria esse tipo de problemas que o Dr. Rosário Teixeira aqui pôs. Portanto, eram estas as dúvidas que eu aqui deixava.
Muito obrigado, deputado Golosa. Para responder, o Sr. Procurador, o Tribunal da Guerra.
Dr. José Magalhães fez aqui algumas referências. Eu, relativamente ao AGIC, não terei muito a dizer, porque não tive qualquer intervenção no problema, mas também, obviamente, como cidadão e também me preocupa, não conheço bem a fase final da aplicação, mas a única coisa que eu gostaria é que tivéssemos uma boa aplicação, que única do Ministério Público, que estivesse vocacionado para a investigação criminal. É isso que eu entendo. Relativamente aos aspectos do processo digital, eu não sou fã de acabar com os suportes de papel, como é óbvio. Eu acho que nunca teremos, contrariamente àquilo que alguns pensam, e talvez o Dr. José Magalhães nisto tenha sido pioneiro, mas eu entendo que não nos daremos bem apenas com o suporte digital, unicamente. Então, nestes processos, muito menos. Mas nós, no que diz respeito à digitalização dos processos, utilizamos neste momento já essa técnica. Portanto, temos digitalizadores de grande porte e fazemos as pesquisas através dessa via, porque eu antes de ir para o CIAP não imaginava a quantidade de documentação que determinado tipo de processo tem. Para mim era perfeitamente inimaginável, e penso que efetivamente só com o recurso a sistemas de indexação e de pesquisa é que podemos encontrar. Se não, encontramos ou tropeçamos ali ocasionalmente num documento que pensávamos que nem existe, e ocasionalmente até o encontramos, porque a documentação é tanta, e portanto devo reconhecer que no âmbito do DCAP temos muitos processos, ou vários processos, e este penso que é um dos aspectos também que determina a morosidade. Temos vários processos que, ao princípio, não sabemos o que é que vão dar, desconfiamos que se calhar não vamos arranjar a prova, mas não podemos baixar os braços e temos que os investigar, e portanto andamos ali às vezes anos a fio atrás a investigar e a ver esta documentação toda e a analisar a documentação, e depois chegamos ao fim e não temos prova, porque a investigação criminal é mesmo isso, é encontrar a prova, e se não temos a prova e não encontramos, não podemos acusar. E eu, digamos, em algumas situações, é óbvio que há a reação do público e até da comunicação social, mais um que não dá em nada, mas eu penso que, eu no outro dia fiz aí uma conferência onde estavam jornalistas, onde disse que era importante que as pessoas percebessem que um dos aspectos da atividade do DCAP tem a ver com isso. E nós temos exemplos grandes de muita documentação apreendida, sei lá, o caso dos swaps, em que há muita documentação para analisar, documentação muito técnica que está em curso, não sabemos o que é que vai dar, digamos assim, em termos de fim. Estamos a investigar e estamos a trabalhar com alguma profundidade, mas é um processo com especial complexidade e é dos tais que a pessoa, quando começa, pronto, tem uma opinião e não sabe como é que acaba, mas estamos a investigar aquilo que é possível e a ver com profundidade aquilo que é possível. Isto para dizer que temos vários processos em que existe muita documentação, mas que temos que analisar. E só depois há determinado tipo de crimes que existem pelos outros tribunais. Nós não temos as bofetadas, as injúrias, aquelas situações de prova quase evidente. E, portanto, penso que o problema do TCAP é esse. Já agora, talvez por uma questão de informação, nós elaborámos o relatório recentemente. Eu, quando cheguei ao TCAP, tinha 620 processos pendentes em 2012, portanto eu cheguei em março de 2013. Nós acabámos o corrente ano com 495 processos. Portanto, não contando os processos suspensos, temos alguns processos. Acabámos 2013, o ano 2013, com 495 processos. Por exemplo, no que diz respeito às cartas rogatórias, é outra questão que, efetivamente, é verdade que, em alguns países, como por exemplo o Reino Unido, temos dificuldade em cumprir as cartas com alguma rapidez. E se virmos as nossas estatísticas, nós, em 2012, tínhamos 69 cartas rogatórias para cumprir, pendentes, entraram 67 e findaram 96, ficámos apenas com 40. Portanto, em dezembro diminuímos de 69 para 40. Eu penso que nós temos uma capacidade de resposta de cumprir as cartas rogatórias. Já me lembrei, em algumas situações, de aplicar o princípio da reciprocidade e, portanto, que era uma boa ideia para tentar avançar com isto. Eu penso que no âmbito das cartas rogatórias as coisas vão melhorar, porque nós recorremos a tudo o que podemos, nomeadamente às vezes até oficiais de ligação que temos aqui nas embaixadas, e portanto utilizamos todos os meios. E neste momento, com a designação de um procurador adjunto que tem que conhecer os magistrados em toda a Europa, nomeadamente, sabe quais é que são os magistrados certos para, digamos, dialogar, fazemos o contacto direto neste momento e as coisas acho que estão a melhorar muito. E, portanto, eu tenho esperança de que isso vá melhorar através dessa via. Medidas legislativas, não parece que, não estou a ver, não sei se o Dr. Rosário vê alguma, mas estas matérias estão regulamentadas, portanto, há, através do Eurojust, portanto, nós temos uma participação grande e ótimos contactos, porque também são colegas do Ministério Público que estão no Eurojust, e temos a rede judiciária europeia à qual pertencemos, eu sou ponto de contacto, e, portanto, através dessas vias, temos é que dinamizar um pouco mais ainda e tentar conhecer as pessoas certas para que os resultados apareçam. No que diz respeito ao aspecto do tráfico de influência de identidade ativa, figura-se-me, sem prejuízo do Dr. Rosário aprofundar, que realmente não parece que esse aspecto da tentativa seja útil, a menos que se queira meter o Ministério Público no emaranhado de encontrar a prova no que diz respeito a essas matérias. E, portanto, acho que é uma daquelas situações que, por onde o Dr. Rosário começou, em que às vezes é preferível não ter eventualmente boas leis teóricas, mas depois arranjar problemas no seu cumprimento e na sua aplicação. E, portanto, relativamente às questões do Dr. Hugo Velosa, como tem corrido a legislação de 2010? Bom, eu diria, no documento de reflexão que eu fiz à Sra. Procuradora-Geral no que diz respeito à estratégia integrada para o Ministério Público, que está em fase, por acaso tivemos hoje uma reunião, mas não foi possível abordarmos essa questão, estava agendada, mas no documento que eu fiz, se nós olharmos para a legislação, e vocês conhecem-na bem, eu acho que temos já muitos instrumentos, o que é preciso é utilizá-los e aproveitá-los todos, desde as ações encobertas, desde a Lei 5/2002, desde o direito premial, desde a proteção de testemunhas. Portanto, temos é que, e as questões do GRAE e das perdas ampliadas, porque no domínio da corrupção, muitas vezes é mais importante a perda do produto da atividade criminosa do que a condenação penal, portanto tem muito mais eficácia. Portanto, nós aqui temos que apostar claramente na perda e, portanto, eu afiguro-me que a legislação, os meios que existem já são muitos, temos é que os aproveitar bem e eu penso que nessa medida penso que chegam pelo menos para já. No que diz respeito aos prazos de prescrição, eu comecei por dizer que, pronto, comparativamente com algumas molduras penais, um prazo de prescrição neste domínio da corrupção assusta um pouco os 15 anos e, portanto, significa que é óbvio que, de acordo com a tradição europeia e francesa, o direito ao esquecimento no que diz respeito a estas situações, existe exatamente esta tradição, mas no caso concreto da corrupção, como disse, como eu referi, há razões específicas porque muitas vezes, isso verificamo-lo, não é na altura da prática do crime que a pessoa que é corrompida e que recebe o dinheiro, que o vai depositar imediatamente no banco, muitas vezes não o põe no nome da família sequer, porque são vai pô-lo fora ou arranja outros esquemas que nós mais ou menos conhecemos também, às vezes alguns com dificuldade ou inacessíveis, mas tentamos depois, através da cooperação internacional, chegar lá onde é possível. E, portanto, muitas vezes, digamos, os indícios dessas práticas ou desses dinheiros recebidos, só mais tarde, ou daí a 5 anos ou 6, temos situações dessas que se vêm a verificar. E, portanto, daí que se justifique, do nosso ponto de vista, esta situação. Agora, também penso que, em concreto, se temos dificuldade em investigar, se há algum problema na investigação, depende dos processos, a maioria das vezes, a certeza que eu tenho é que é muito mais fácil chegarmos lá quando os factos estão a ocorrer e que quando temos um inquérito aberto, e eu penso que aí é que nós devemos apostar. Isto é, falei há bocado na questão dos contratos públicos e pronto, se nós, e é isso, é um dos aspectos que eu proponho no âmbito da estratégia do Ministério Público, é exatamente fazer uma abordagem da informação disponível no sentido de ver quais é que são as entidades que recorrem sistematicamente a ajustes diretos e se são as mesmas empresas sempre, se partem os valores para poder aceder ao concurso direto ou não, e depois estar atento aos concursos que vão sendo abertos para ver se isso é repetitivo. Portanto, é uma das técnicas possíveis. Há também outro tipo de indícios que apontam na existência, eventualmente, de corrupção, como sejam decisões que são tomadas no âmbito do concurso que não são esperadas, que são, portanto, concursos abertos à pressa, etc., apresentação de pareceres subrepticiamente técnicos para fugir ao concurso público, mas justifica-se que não haja concurso público por causa de um parecer que foi apresentado em termos técnicos. Portanto, temos que olhar a todos esses indícios. O problema na investigação é quando nós investigamos e não conseguimos encontrar provas. E o problema às vezes é maior quando desconfiamos que o crime existe, mas não conseguimos a prova. E, portanto, o problema é esse. E muitas vezes, quando se investiga com vontade essas situações, às vezes estamos até à última a ver se encontramos a prova ou não. E, portanto, e temos situações em que estamos até à última a ver se encontramos a prova e as cartas rogatórias ainda não chegaram. Por exemplo, que são tipo Cayman e outro tipo de situações que nós fazemos todos os esforços no sentido de que as cartas rogatórias sejam cumpridas, mas não vêm cumpridas e normalmente desconfiamos que não são cumpridas. Os aspectos da especialização. Entrou em vigor agora há dias, portanto no princípio de maio, a nova estrutura do TSIAP, que aposta numa maior especialização, maior transparência na distribuição dos inquéritos, maior cooperação e complementaridade entre as equipes internas no TSIAP, maior cooperação com os órgãos de polícia criminal e maior cooperação e cooperação estratégica com os DIAPs. A estrutura é relativamente simples, portanto, o diretor do TSIAP, que passou a ter um procurador para o coadjuvar e, simultaneamente, para fazer os trabalhos de coordenação com os DIAPs. Portanto, o que nós pretendemos, são-nos feitas as comunicações e, portanto, o que pretendemos é que esse procurador coordene determinado tipo de criminalidade que nos é comunicada e que eventualmente chama a atenção de que existem processos conexos ou do mesmo género, espalhados por várias comarcas e faça, portanto, essa coordenação, ou então, se há processos de âmbito transdistrital, os possa trazer para o TSIAP, se for necessário e se houver uma necessidade de conhecimento especializado nessa matéria. Portanto, esta é a função da pessoa que está a coadjuvar. E depois temos duas equipas, uma equipa para o crime económico ou financeiro e uma equipa para o crime violento e tráfico de droga. Um dos membros da equipa do crime violento e do tráfico de droga passa também a fazer coordenação, mas tem processos, enquanto que a pessoa que coadjuva o diretor passará a não ter processo, tem que terminar os que tem e depois não lhes serão distribuídos mais. No âmbito do crime violento e do tráfico de droga, há um procurador que tem processo simultaneamente e faz coordenação. Portanto, o que nós queremos é saber o que é que existe em todo o país, porque nós temos âmbito nacional, e fazer a coordenação e eventualmente trazer os processos que, pela sua complexidade, justificam que estejam no TSIAP. Depois, dentro da equipe do crime económico ou financeiro, temos um grupo, que é o grupo 1, para crimes fiscais, aduaneiros e falências, que tem 5 procuradores e 2 procuradores adjuntos. Temos o grupo 2 para os crimes de burla fora do sistema financeiro, que engloba, assim em termos muito gerais, os processos das fraudes do Serviço Nacional de Saúde, que neste momento temos 2 procuradores e 3 procuradores adjuntos a trabalhar nestes processos. Temos 31 processos neste momento. E para os crimes dos fundos comunitários, que, portanto, situações de burla ou utilização indevida de fundos comunitários. E depois temos o grupo 3, que é o grande grupo dos crimes no setor financeiro, contratação pública e corrupção, que tem 7 procuradores e 2 procuradores adjuntos. E, portanto, é com esta, digamos, organização que nós pretendemos, a partir de agora, fazer exatamente a especialização dos magistrados. Agora, também tenho uma opinião muito própria, não sei se as pessoas partilham bem, mas penso que sim, que alguém há de partilhar esta ideia que eu tenho, que é a seguinte: às vezes fala-se na especialização dos magistrados como se isso resolvesse o problema dos processos. Vamos lá ver, nós devemos ter sensibilidade para determinadas matérias, nomeadamente à corrupção, os crimes económico-financeiros, mas nós não conseguimos fazer as investigações todas e, portanto, não é a nossa autoformação ou a nossa formação especializada que vai resolver o problema. E, portanto, o que eu entendo é que, relativamente a determinados processos, nós devemos começar logo a investigar os processos com peritos ou com formação especializada, através do NAT, através da Polícia Judiciária. Portanto, porque iniciar um processo, em algumas circunstâncias, apenas com o Ministério Público, sem apoio técnico, vai tornar os processos muito mais morosos. E, portanto, eu neste momento, em alguns processos, no início, assim que se constitui a equipa, temos possibilidade de ter acesso a peritos. Temos o problema, neste momento, penso que há condições para melhorar tanto a capacidade financeira no que respeita às perícias, porque não serão só pagas para o orçamento da Procuradoria-Geral, mas serão eventualmente suportadas de acordo com o regulamento das custas judiciais através do, ICFES também. E, portanto, temos agora duas vias para esse pagamento e, portanto, mas esta questão da especialização, formação, eu penso que tem que se resolver desta via. Não é, digamos, os magistrados perderem, sei lá, um mês por ano a ter formação relativamente a questões que eventualmente outras pessoas, outras entidades nos podem dar. É óbvio que em algumas circunstâncias e em alguns processos concretos, às vezes temos dificuldades em encontrar no país tão pequenino peritos independentes e eventualmente à altura, e temos que nos precaver depois já para o julgamento, porque se nós não os temos, os advogados vão aparecer com eles. E, portanto, esta preocupação acho que também tem que existir. Relativamente às questões do património dos cargos públicos e a reflexão que deve ser feita, a questão que eu me coloco, que a mim se me coloca, foi atribuída uma competência ao Tribunal Constitucional, que tem que verificar, digamos, e comparar as declarações de rendimentos. A questão que se levanta é saber se eles têm acesso a bases de dados que lhe permitam verificar em concreto esses rendimentos, e eu acho que se calhar não têm. E tem? Ah, natural que não tenha. E, portanto, a questão que eu coloco é saber se depois eles, quando têm desconfianças, entre aspas, há legitimidade para ir às instâncias criminais perguntar isso. E, portanto, é preciso verificar, eu acho que eles devem, portanto, eles é que têm o poder, eles é que têm que ter os elementos e os meios para poderem fazer o seu trabalho, não é recorrer a instâncias criminais, acho que talvez não seja uma boa solução.
Senhor doutor Amadeu Guerra, não, é só porque nada pior do que se me dizer. Nesta matéria o quadro legal foi alterado e uma coisa obviamente é alterar o quadro legal, outra coisa é saber quais são as ferramentas concretas, no caso da entidade de fiscalização das contas dos partidos políticos. A doutora Maria da Salema e a sua equipa têm vindo a criar rotinas e meios e definiram até, porque têm poder regulamentar, algumas regras, por exemplo, a uniformização e standardização da contabilidade partidária, que permitem operações que anteriormente não eram permitidas, e isso evidentemente permite dar passos no controlo que lhe está cometido. No caso da vasta massa de declarações, tanto dos titulares de cargos políticos como os titulares de altos cargos públicos, do que se trata é de verificar a correspondência entre a verdade declarada e a verdade verdadeira. Isto é, a sua coincidência é obrigatória legalmente, pode haver descoincidências, e a questão obviamente relevante é saber, e em caso de descoincidência, como é que se apura a descoincidência, quais são os meios e ferramentas a utilizar. Isso exige, por um lado, ferramentas, e existe, por outro lado, uma organização apta. A minha pergunta é se, em relação à organização do Ministério Público, o Sr. Amadeu Guerra considera que ela é adequada ou se carece, ou careceria, de correções e afinações para poder ser mais eficaz. Outras coisas são mais simples, por exemplo, a autorização legal para desmaterialização, essa é fácil de fazer e de conceder. Obviamente é preciso fazê-la. Encararemos isso depois do ato eleitoral de 25 de maio, como eu tinha anunciado no plenário há algumas semanas. Mas é uma medida fácil de adotar e que julgo que não é polémica. A outra exige uma reflexão mais apurada e era nesse sentido que gostava de lhe colocar a questão.
Sr. Procurador Melo Guerra.
Dr. Magalhães, eu não lhe vou responder concretamente a propósito dos meios do Tribunal Constitucional que não é... Sim, sim, não, isso compete eventualmente à Procuradora-Geral ou ao Coordenador do Tribunal Constitucional dizer o que entende sobre isso. Isto é uma reflexão minha que eu me pergunto se efetivamente eles os têm, não é? É óbvio que eu sei que muitas vezes eles referem a dificuldade que têm, mas não sei mais do que isso. Mas efetivamente a questão é que se levanta é saber se eles têm acesso a essas bases de dados todas para poder confirmar. Portanto, isso será fácil de verificar. Agora, não me compete a mim, eu referi-me porque esta lei estava no pacote de 2010 e nós viemos cá por causa disso, por isso simplesmente. E, portanto, como todos os José Magalhães sabe, eu sou uma pessoa muito direta e gosto de dizer aquilo que penso e digo aquilo que penso, mas não sei em concreto os meios que os colegas do Tribunal Constitucional têm e seria injusto da minha parte estar-me a intrometer. A mim já me chega, à minha casa é mais que suficiente.
Muito obrigado, doutora Madal Guerra. Doutor Colégio Teixeira, por favor, se entender, prestar algum esclarecimento adicional.
Só sobre algumas das questões que foram aqui colocadas. Relativamente, em termos técnicos, mais uma vez, fazendo o tal exercício de laboratório de aplicação dessas leis, a tentativa do tráfico de influência para ato lícito. Cuidado, porque vamos, às vezes, se calhar, poder cair numa situação em que, por exemplo, alguém que é muito português e que é um vício, acho eu, do português, que é de, quando vai tratar alguma coisa, alguma repartição pública, a primeira preocupação é saber de um amigo que conhece lá alguém. Conhece alguém na repartição de finanças tal que possa auxiliar e tal. E então, isto é já uma tentativa de coisa. Cuidado, porque estamos aqui a cair em criminalizar o que se chama um conteúdo de ação sem desvalor. Isto não tem desvalor nenhum. Eu estou a perguntar a alguém se conhece alguém que lá numa repartição me possa ajudar a resolver um problema. Eu acho que isto é um vício, porque é um vício do português, porque somos um país pequeno e que não percebemos que temos direito em qualquer repartição, não conhecendo ninguém, a ser bem tratados. E estamos sempre a ver se alguém lá conhece alguém que eu possa lá. Mas acho que esta a tentativa de corrupção de ato de tráfico de influências para ato lícito pode cair na punibilidade de factos que têm um conteúdo expresso muito curto e que me cabe perguntar se justifica sancionar criminalmente factos desse tipo. Estas entidades internacionais às vezes são um bocadinho talibãs na perseguição disto. Por exemplo, há uma coisa que nós não temos e não sei se deveremos ter, que eles também por vezes nos censuram, que é o tráfico de influências privado. Isto é, entre entidades privadas e algumas entidades entendem que, e já nos têm feito essa censura, de não termos um tráfico de influência entre entidades privadas. Isso, então aí já é um alargar ainda muito mais da criminalização. Relativamente às questões da cooperação internacional, obviamente que a procura direta em entidades como a Google, que nos dá as referências sobre os utilizadores de contas, tem resultado e tem evitado procedimentos mais morosos de cooperação internacional. Mas, por outro lado, coisas tão simples como saber aqui ao lado, em Espanha, quem são os sócios de uma determinada sociedade. Das duas uma, ou temos disponibilidade de dinheiro para consultar aquilo que são bases de dados de informação comercial, ou então eu tenho que fazer uma rogatória. E o que significa que mesmo para aqui para a Espanha são 3, 4 meses de espera para saber quem é o sócio de uma determinada sociedade. Como é que isto se evitava? Quer dizer, obviamente que existindo um Ministério Público Europeu haveria essa maior facilidade de alargar as competências do Eurojust no sentido de não ser apenas um canal de me pôr em contacto com alguém de Espanha para cumprir uma carta rogatória, mas que neste pequeno tipo de coisas, para a qual as entidades policiais encontraram soluções, porque tem a Europol e tem a Interpol que lhes responde. O Ministério Público, se não puder usar esses canais policiais, não tem uma instituição destas para as pequenas respostas. Obviamente que o canal policial funciona e tem funcionado para este tipo de pequenas respostas, saber quem é o titular de uma matrícula de um carro de suíço ou francês ou uma sociedade, mas mesmo assim, por exemplo, saber o registro, quem são os sócios de uma sociedade francesa, se calhar a Interpol não lhe responde a uma coisa dessas ou demora não sei quantos meses a responder. Por uma coisa tão simples quanto esta, quando efetivamente isto às vezes é informação que pagando se tem acesso, porque há bases de dados, desde que sejam pagas, se ter acesso. Só que a ausência desses meios financeiros leva a que não seja possível, porque nós temos algum acesso a bases de dados de comerciais nacionais, algumas delas privadas, porque permitem algum maior cruzamento de informação, mas uma consulta em base de dados comerciais internacionais é relativamente cara e que não tem sido um instrumento realmente muito utilizado, porque não há essa possibilidade. A questão da prescrição e a questão dos problemas da prescrição. O problema aqui que se coloca é que nós começamos, posso dizer, 10 anos é muito tempo para investigar uma determinada coisa. Claro que é, mas o problema é que o prazo da prescrição começa a correr desde a data em que o crime é cometido. E eu começo a investigá-lo já com 5 anos de atraso. Esse é que é o meu problema. E no caso do BPN, eu começo a investigar em 2008 o Banco Insular, que teve as primeiras ações mais complicadas em 2001. Leve 7 anos de atraso. Portanto, isso é que leva a que realmente este tipo de prazos, quando a gente diz que 10 anos é muito, 10 anos é muito se eu contar desde o momento em que eu começo a investigar, mas a prática do crime está lá atrás. E depois, obviamente, que uma carta rogatória para o Reino Unido demora 3, 4 anos, uma carta rogatória na Suíça, se houver recurso, demora 2 anos, e muitas vezes, quando se trata de pedir informação bancária por via de cartas rogatórias, não há volta a dar-lhe do que fazer duas cartas rogatórias, que é a primeira em que a pessoa diz, olha, diga-me lá quem é o titular da conta e dê cá os extratos, e depois tenho que fazer outra a dizer, olha, está aqui estas operações e agora eu quero o documento de suporte disto para saber para onde é que foi o dinheiro. E obviamente que este tipo de crimes se monta já com essas estruturas. Há verdadeiros becos sem saída neste tipo de coisas. Eu posso, se não, obviamente que isso ganha um pouco com a experiência e com os anos de olhar para um extrato e saber o que são esses becos sem saída, mas muitas vezes chega-se a pedir uma informação que demora 2 anos para saber que um dinheiro saiu de uma conta, foi para outra conta e depois voltou para trás. E pura e simplesmente. Portanto, isso viu que ali não se fez nada. O dinheiro estava dentro daquela conta e nós queríamos saber para onde é que ele foi. Se chegou a alguém, a algum funcionário, de alguma forma. E pura e simplesmente há operações que são inócuas. São saídas de fundos que depois voltam para trás. E se eu peço só aquela operação, e se eu por acaso engalinho naquela e peço-a, eu estou à espera 2 anos para uma operação que não me aquece nem me arrefece. Por isso, simplesmente, o dinheiro saiu para uma conta e voltou para trás. E, portanto, há que, obviamente que a experiência, alguma experiência, leva a que a pessoa perceba quais são esses tipos de movimentos e, sabendo olhar para um extrato, chega lá. Mas isso acontece e, portanto, muitas vezes as cartas rogatórias têm que suceder para se chegarmos à informação que se pretende. Relativamente à questão dos paraísos fiscais, tanto quanto eu sei, da parte do GAFI, hoje só há 2 países na lista negra, que são o Irão e a Coreia do Norte. São os únicos que estão nas listas negra, negra mesmo. Depois há várias listas de penumbra, que o GAFI utilizou uma técnica...
Já teve dezenas,
mas depois o GAFI mudou de estratégia e achou preferível dar uma espécie de cenoura a quem tivesse feito algumas melhorias. E então resolveu tirá-los da lista negra e cair numa lista de penumbra. De maneira que hoje em dia serão os dois únicos que estão verdadeiramente na lista negra. Depois, obviamente, que realmente já agora relativamente à Madeira, a Madeira não. Mas a Madeira tem um mérito de ter transparência. Nós garantimos essa transparência em sede da Madeira mais do que em qualquer outro offshore. Eu garanto isso e sempre disse isso nas instâncias internacionais. Não conheço nenhuma entidade, nenhuma zona franca que tenha tanta transparência que nós, Ministério Público Português, consigamos garantir, como a Madeira. Mas cuidado, porque também a Madeira tem uma grande exposição ao risco. Tem uma grande exposição ao risco. Por exemplo, o que se passou em Chipre, em termos económicos, levou a que todo o fenómeno da máfia russa, que tinha contas em Chipre, caísse na Madeira. A Madeira ofereceu serviços para quem queria sair de Chipre para abrir contas na Madeira. E obviamente que caíram. E portanto, o que se passa é que nós temos instrumentos, não há um sigilo bancário especial para a Madeira e nós sabemos chegar à informação necessária para saber quem são os verdadeiros beneficiários que estão na Madeira. Com mais trabalho, menos trabalho, mas chega-se lá. Já não é assim quando se fala de praças da moda, como é o caso do Dubai ou como é o caso mesmo aqui de Gibraltar ao lado, não é? E portanto aí a situação é realmente complicada em termos de obtenção de prova nesses países. Gibraltar, porque os ingleses continuam a reivindicar que o pedido tenha que ser feito através das entidades centrais deles e que depois tem demoras bastante significativas no fornecimento desses elementos. E depois praças da moda como o Dubai, que são perfeitamente pouco cooperantes, enrolam com imensas perguntas e nunca dão resposta. E, portanto, isso leva a que, efetivamente, haja, digamos assim, alguns, continua a haver buracos negros de informação, que são esses de, ou eu sei o que é que se passou antes de chegar ao Dubai, ou eu sei o que é que se passou depois de sair do Dubai. O que se passou lá, não tenho grande possibilidade de saber. E, portanto, isso continuam a ser realmente problemas que nos atrasam muito a investigação, até porque, hoje em dia, o esforço que os suíços, por exemplo, fizeram em sede, um parte pressionado pelos americanos e pelos alemães, em sede de abrir as suas portas e abrir à transparência, levou a que também muitos fundos tivessem saído para outras praças. Começou por ser Singapura. Singapura também é cooperante, apesar da distância, e não é para todos os clientes. E depois o Dubai. Então, e o Dubai é realmente um buraco negro em termos desse tipo de informação. E, portanto, essa é uma dificuldade.
Srs. Deputados, Srs. Procuradores, agradecer profundamente a vossa colaboração e agradecer também aos Srs. Deputados o facto de terem aguentado estoicamente até ao fim com a fomita que as horas já nos motivam a todos. Muito obrigado.